Ou seja, nós temos médicos dentistas, temos médicos dentistas qualificados, temos Serviço Nacional de Saúde, temos impostos que pagam o Serviço Nacional de Saúde, mas não nos conseguimos organizar para, dentro do Serviço Nacional de Saúde, prestarmos este serviço essencial aos cidadãos. Obviamente que esta lacuna depois tem consequências. Somos o terceiro país da OCDE em que os cidadãos maior dificuldade têm para aceder aos cuidados de saúde oral. E essa dificuldade tem justificação na falta de capacidade financeira para aceder a esses cuidados. Apenas, ou melhor, 6% da população portuguesa não tem dente nenhum. Isto é um sinal inacreditável de um atraso que não tem qualquer justificação num país que se pretende desenvolvido. Menos de metade da população portuguesa tem a sua dentição completa, o que é também outro indicador inacreditável daquilo que é a realidade da saúde oral em Portugal. E pior, no dia-a-dia, qualquer português que tenha um problema de saúde oral a meio da noite não sabe o que fazer. Sabe o que fazer com qualquer outro problema de saúde. Dirige-se a uma urgência. Mas se o problema for um problema de saúde oral, é sempre algo muito mais complicado e que fica muitas vezes adiado e sem solução imediata. É evidente que houve avanços mesmo dentro das políticas públicas de saúde oral. O mais visível é o cheque dentista. É, no entanto, necessário reavaliar a aplicação e a utilização do cheque dentista, porque uma percentagem muito grande dos cheques dentistas emitidos acabam por não ser utilizados. E é preciso fazer a avaliação porque é que isto acontece para que a eficiência melhore. Assim sendo, é indiscutível que a criação da carreira de médico-dentista no Serviço Nacional de Saúde é estruturante, imprescindível e tem de avançar. Neste momento, há outras negociações relativamente a carreiras que estão a ser feitas no âmbito do Ministério da Saúde, mas, tão rápido quanto possível, é necessário avançar com a criação da carreira de médico-dentista. Para além da criação da carreira, é preciso também uma definição de uma política pública de saúde oral. O CDS apresentará o seu projeto de resolução para contribuir para que vamos mais além naquilo que é a melhoria das condições de saúde oral dos portugueses.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Entrando na fase de encerramento do ponto, o Grupo Parlamentar do Chega tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto para fazer o encerramento, que para além do minuto e 16, junto aos 2 minutos de encerramento. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, em boa hora o Chega agendou este debate, porque fomos nós que o agendámos, ao contrário do que a esquerda quis passar durante o debate e desvalorizar, para além de não nos conseguirem calar, somos nós que estamos ao lado dos portugueses, ao lado dos problemas das pessoas e ao lado destes peticionistas. Percebemos nesta casa que existe um consenso amplo na criação da carreira especial de medicina dentária no SNS, que é urgente e inadiável. As propostas apresentadas hoje refletem um reconhecimento inequívoco desta necessidade. Consideramos a nossa proposta mais do que justa e abrangente. Baseámo-nos nos dados concretos da OCDE que demonstram que Portugal ocupa o alarmante terceiro lugar entre os países com maior dificuldade de acesso a cuidados de saúde oral. A realidade atual é insustentável. Mais de 80% dos médicos dentistas nos cuidados primários trabalham em condições de trabalho precárias, com rendimentos que, após os descontos obrigatórios, podem ser inferiores ao salário mínimo. Esta situação desvaloriza a profissão, fragiliza o SNS e, acima de tudo, nega aos portugueses o acesso ao direito à saúde. O que é que tivemos neste debate? O Partido Socialista, com a desculpa de sempre, aquela desculpa de mau pagador por não ter aprovado a nossa proposta em sede do Orçamento do Estado. Um PS
que durante 8 anos esqueceu o SNS, esqueceu a saúde em Portugal e deixou a saúde em Portugal naquele caos que se vê. Depois tivemos também o PSD, que hoje perdeu mais uma boa oportunidade de explicar o porquê. Porque não aprovou a nossa proposta no Orçamento de Estado. Eu às vezes não sei se é por ideologia, se é por saberem que a proposta era boa, mas não lhes interessou aprovar. Essa foi a grande realidade do PSD e aqui, que mais uma vez, hoje, esteve calado e esteve em silêncio. Devia ter explicado, hoje, aqui e agora, diante da cara dos petizionistas, olhos nos olhos, como o PSD tem grandes dificuldades em fazer, porque foram contra a criação da carreira especial de medicina dentária no SNS. Senhoras e senhores deputados, o voto favorável à nossa proposta não é apenas um voto numa carreira especial. É um voto na dignificação de uma classe profissional. É um ato de justiça social, uma valorização do SNS e uma reafirmação do compromisso com os portugueses. Trata-se de assegurar um Serviço Nacional de Saúde verdadeiramente universal, inclusivo e completo para todos os portugueses. Senhoras e senhores deputados, façam o favor de aprovar esta iniciativa e colocar as pessoas no centro das decisões. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Entramos agora no ponto 7 da Ordem de Trabalhos, projeto de lei número 167-16 do Bloco de Esquerda. Altera o regime de garantia de alimentos devidos a menores, alargando e melhorando as suas condições de acesso. Há mais 3 iniciativas de outros grupos parlamentares. Vamos começar pela apresentação de iniciativas, começando pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, que tem até 4 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a Menores foi criado no final dos anos 90 para responder a uma situação que precisava da ação do Estado. E a situação é aquela em que a um menor é devida uma prestação de alimentos, mas a pessoa que tem de pagar essa prestação não o faz, incumpre. Seja por vezes por ter deixado de poder, seja por não respeitar essa obrigação. Este fundo é um esforço de proteção social com um objetivo que é não permitir que seja a criança a ficar privada de um direito, designadamente na situação de divórcio dos pais. O Estado, quando a família tem até um certo rendimento, enquanto agregado, o Estado assume o pagamento dessa prestação e depois faz o acerto de contas com quem for o incumpridor ou a incumpridora. Ora, tem havido uma quebra no número de beneficiários deste fundo. Nós tínhamos em 2017 cerca de 20 mil pessoas, crianças, que beneficiavam deste fundo e em 2023 14 mil. Dir-se-ia, é bom sinal, quer dizer que há menos incumprimento, que o incumprimento está a diminuir. Mas o que dizem os serviços da Segurança Social é que os pedidos têm aumentado cerca de 10%, só que há menos crianças a ter acesso ao fundo, o que significa que as crianças não têm acesso ao fundo por causa das regras e da apertadíssima condição de recursos. Para dar um exemplo, com as regras que hoje existem, uma mãe que mora sozinha com um filho ou com uma filha e que ganha o salário mínimo já fica de fora, porque a contabilização do rendimento per capita do agregado já é superior ao limiar abaixo do qual se tem direito a recorrer e a beneficiar deste fundo. Porque a lei prevê que o rendimento da família do agregado por pessoa não possa ser superior a um indexante de apoios sociais, só que ainda por cima calcula essa capitação com os adultos a valerem 1, o requerente a valer 1, os outros adultos a valerem 0.7 e a criança a valer 0.5. É preciso dizer que nem sempre foi assim, porque quando este fundo foi criado, no final dos anos 90, a referência era ao salário mínimo nacional, não era ao indexante de apoios sociais. E, portanto, o que é que nós pretendemos? Alargar o âmbito desta prestação, porque os 100 euros, os 150 ou os 200 euros da prestação de alimentos fazem muita diferença, e para que mais gente possa aceder a esta prestação, como alterando a fórmula, passando a ser não 1 IAS, mas 1,5 IAS, indexante de apoios sociais, e garantindo que a criança conta como 1 e não como 0.5, isto é, garantir que mais pessoas possam recorrer a este fundo e que uma família, uma mãe que ganhe cerca de 1.000 euros, pouco mais de 1.000 euros, possa beneficiar desta pensão, deste fundo e a criança possa ver assim garantida a sua prestação de alimentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a apresentação de iniciativa, pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Leitão. Tem até 4 minutos.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que vimos hoje aqui apresentar é a consagração, mas também a reposição, de um regime mais favorável no acesso ao Fundo de Garantia dos Alimentos Devidos a Menores. Este fundo foi criado com o objetivo de assegurar o pagamento das prestações de alimentos da criança ou jovem titular deste direito nas situações em que se verifica o incumprimento da sua prestação. Ao atuar de forma subsidiária, o fundo consubstancia-se numa rede de segurança social e de garantia das condições mínimas de subsistência financeira das crianças e jovens. Sucede que, através dos requisitos em vigor e da fórmula de cálculo atualmente existente, o fundo deixa muitas crianças impossibilitadas de o usarem, apesar de estarem numa situação de pobreza que só podemos qualificar como extrema. Nesse sentido, a proposta da Iniciativa Liberal visa restabelecer o entendimento jurisprudencial existente até 2012, estabelecendo que, para efeitos de recurso ao fundo, o requerente é a criança ou jovem, dispensando assim alterar as fórmulas aritméticas que regulam o acesso à prestação social. Uma modificação simples, mas que trará mudanças substanciais e um verdadeiro impacto positivo na vida de muitas crianças e jovens. Uma modificação que englobará mais crianças no acesso ao fundo e que, atualmente, apesar de se encontrarem numa situação de carência extrema, são preteridas de apoios sociais apenas e só por uma fórmula de cálculo desajustada e desadequada. Repor esta fórmula de cálculo ajudará crianças que são verdadeiras vítimas, vítimas de quem não cumpre as suas obrigações para com elas. Propor esta alteração legislativa não é alargar indiscriminadamente os recursos do fundo, mas ajustar os critérios para que a ajuda chegue a quem dela realmente precisa. Não descuramos que a alteração agora proposta terá impactos financeiros, uma vez que implica um potencial aumento de despesa por parte da Segurança Social. Entendemos que o aumento expressivo do custo de vida, associado ao facto do recurso ao Fundo de Garantia de Alimentos de Vida Menor se estar a diminuir, fazem desta medida, além de justa, sustentável. Senhores deputados, o papel do Estado deve ser este, o de garantir igualdade de oportunidades e uma rede de segurança social. Esta, sim, é uma verdadeira função nuclear do Estado, defendida pela Iniciativa Liberal e pelos liberais desde sempre, de AECA, Stuart Mill. Uma rede de emergência que atua e está presente em situações de necessidade financeira e social, que atua de forma subsidiária quando já não existe outra resposta disponível e que responsabiliza quem não cumpre com as suas obrigações. Um Estado que escolhe onde atuar com critério, eficácia e eficiência. Estas são as preocupações sociais da Iniciativa Liberal. Garantir que ninguém fica para trás, que existe igualdade de oportunidades e, acima de tudo, garantir que com a liberdade vem a responsabilidade. Muito obrigada.
Para a apresentação de iniciativa, por parte do Grupo Parlamentar do CDS, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida. Tem até 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Como já foi aqui referido, as iniciativas que estamos a discutir, e o CDS também apresenta um projeto de resolução sobre esta matéria, visam ajustar as regras aplicáveis ao Fundo de Garantia de Alimentos a Menores. O que é que se passa com este fundo? Este fundo é um fundo que tem um mérito de substituir aqueles que estão obrigados a prestar alimentos a menores e que deixam de o fazer, seja por vontade, seja por impossibilidade, e obviamente que o Estado se substitui com o objetivo de que o prejuízo não seja do menor e que o menor continue a beneficiar deste apoio. O que é que acontece? Estas regras estão estabelecidas há bastante tempo, têm indicadores e têm critérios de acesso e indicadores para calcular a prestação que estão desajustados da realidade atual. O que faz com que haja muitos menores que, apesar de estarem numa situação em que o agregado familiar em que estão incluídos não tem rendimentos que lhe permitam substituir esta prestação de alimentos, continua deixa de beneficiar da prestação. Por outro lado, o modelo de cálculo também não nos parece justo, principalmente nos casos de famílias em que haja mais do que um filho. E, portanto, o que propomos, no caso do projeto de resolução do CDS, é que se reavaliem os critérios de elegibilidade e que se ajuste o modelo de cálculo.